cá estamos nós nos vizinhos do Presidente. Eu sou o Alexandre Honrado e os vizinhos do Presidente é a conversa que nós temos, de preferência todas as semanas, com alguém que seja vizinho do Presidente. Pode ser vizinho do Presidente aqui da Rua de Baixo, de Belém, como pode ser vizinho do Presidente em qualquer ponto do país ou do mundo. E alguém que hoje trazemos à conversa é o André Dal, que já é cidadão do mundo, abrindo a porta da saída deste Portugal para lá para fora, com a música. André, bem-vindo.
Olá, tudo bom?
O André é um homem ligado principalmente ao banjo. Instrumento musical muito curioso. Eu perguntava-lhe ainda há bocado, nós informalmente estávamos a conversar há minutos atrás, quantas cordas tem um banjo, no seu caso, quantas são, e que cordas são essas? Qual é a afinação de um banjo?
Pois é, assim, o banjo é um instrumento que pode ter diversas... diversos backgrounds e tocar em diversos estilos de música. No caso do, no meu caso, é um banjo de 5 cordas e a afinação de baixo para cima é ré, si, sol, ré, e a quinta corda, que é uma corda mais pequena, mais aguda, é um sol.
A verdade é que tem uma componente rítmica muito específica. Normalmente dá vontade de dançar quando se ouve um banjo. Ou estou enganado? Eu pelo menos quando ouço o banjo.
Sim, acho. Sim. É assim, no estilo de música que eu toco, que é o que se chama bluegrass, que a gente depois pode ver o que é que é.
Eu gostava muito, que eu não sei bem o que é um bluegrass.
Bluegrass é um estilo de música muito ritmado. Então, normalmente os festivais, há festivais que se ouve, em que o público ouve sentado, em cadeiras, a ouvir só a música, e há festivais onde se dança. Portanto, há um estilo de dança americano, que é o clogging, que é muito dançado ao som do bluegrass.
Mas o banjo era usado também, por exemplo, no foxtrot, era usado para música country, era usado para uma série de coisas nos Estados Unidos.
É assim, o banjo é um instrumento de origem africana. Foram os escravos africanos que levaram para os Estados Unidos, entrou na zona sul dos Estados Unidos e depois foi adaptado, pronto, para o jazz de Nova Orleans. É um estilo de música que é tocado com um banjo de 4 cordas, com um jazz de Nova Orleans. E depois foi subindo o Mississippi e chegou aos Montes Apalaches, onde começou a ser tocado já com 5 cordas, com estilo de música old time. E depois foi adaptado para o bluegrass, só mudando a técnica de tocar. Mas depois acaba por viajar dentro dos Estados Unidos e também para fora dos Estados Unidos, porque foi depois a voltar para a Europa é que se levou o banjo de volta, pronto, para aqui, para a Europa.
Consagrou-se finalmente.
Pronto, e foi adaptado pela música irlandesa, pela música portuguesa também. Que é uma história muito engraçada, porque há pessoas, mesmo portugueses, que eu já falei, que estudam os instrumentos musicais, e existe uma certa ligação entre um instrumento português que se chamava banja, se não me engano, ou banjar.
Havia o banjar, a bandola, havia uma série de coisas.
Sim, mas este instrumento, instrumento é um instrumento muito antigo, que deu origem à viola beroa. Pronto, é um instrumento, não tem nada, em termos de corpo, não tem nada a ver com o banjo em si, mas em termos de afinação é muito, muito semelhante, e também a viola beroa tem essa particularidade de ter duas cordas que começam ao meio do braço, tal como o banjo de 5 cordas, tem uma corda que começa ao meio do braço. E esse instrumento foi levado para a África, foi adaptado, penso eu, pelos africanos, que introduziram a pele de um animal e aquele corpo
circular. Como as famosas violas berberes que nós compramos em Marrocos, por exemplo, aquelas violas que são plasticadas, às vezes em concha de um animal, não é?
Sim, exatamente, sim. O banjo em África era um instrumento que era com a pele de um animal e depois tinha, pronto, tinha as cordas, podia ter diferentes cordamentos e diferente número de cordas. Mas o engraçado é que no caso da viola beroa, a afinação é muito semelhante ao banjo de 5 cordas, que é o banjo que eu toco, e tem essa particularidade também de ter duas cordas que começam ao meio do braço. E pronto, provavelmente haverá outros instrumentos em que as cordas começam ao meio do braço, mas nesse caso particular da viola beroa e do banjo de 5 cordas, isso é uma proeminência mesmo do próprio instrumento.
Portanto, é um instrumento de migração.
Exatamente.
Andou daqui para lá e voltou para outros lados. Provavelmente até andou para o percurso Celta mais do que o Norte de África. Depois é que foi para o Norte de África. Não tenho ideia.
O banjo irlandês é posterior ao banjo americano.
Eu não percebi exatamente.
O banjo irlandês é posterior ao americano, ou seja, foram os retornados irlandeses. Sim. Que viviam na América, que levaram depois o banjo para a música irlandesa. E tem também uma particularidade, que não é um banjo de 5 cordas, é um banjo de 4 cordas, mas é um banjo em que a afinação é diferente da afinação do banjo de 4 cordas de jazz americano. E portanto, na Irlanda, a afinação é igual à do violino e igual à do bandolim. E a técnica de tocar também é diferente. Pronto, a técnica do banjo de 4 cordas de jazz é com palheta, mas é diferente do banjo irlandês de 4 cordas, que também se toca com palheta, mas são técnicas de palhetar diferentes.
E é muito bom para levar, para passear, para ir acampar. Um violino, um banjo, um bandolim, são coisas pequeninas. Dá até para namorar, não é? Não imagino estar a namorar com um violoncelo ao lado e dizer, ou um piano, vou para a praia com o piano. Pois, mas banjo é muito agradável, não é?
É, mas o banjo, um banjo bom, já com...
Não pode ir para a praia.
Pode, mas é muito pesado. É muito pesado. Ele tem uma peça no meio que se chama tone ring, e aquilo... Um banjo de 5 cordas bom, com o tone ring, que pesa tanto como um contrabaixo.
Isso parece afinador, um tone ring.
É um ar metálico que dá o corpo, dá o volume. Por exemplo, se ouvir um banjo...
Para a expansão do próprio som.
É? Sim, depois tem a caixa que faz a projeção, mas, quer dizer, uma pessoa que nunca tenha ouvido banjo, quando ouve tocar banjo, ainda por cima se toca com umas unhas metálicas, quando se ouve tocar banjo, pensa que aquilo está amplificado. E não está, é acústico. Só que há banjos que não têm esse tone ring, que são muito, muito mais leves e não têm a mesma projeção de som.
Eu recordo que estou com o André Dallo, eu sou o Alexandre Honrado. André é um bocadinho de Alexandre. Alexandre é Alexandre. André, estou com o André Dallo. E perguntava-lhe agora, por interrupção do seu raciocínio, mas para introdução de outra coisa no raciocínio, como é que começou nisto do banjo? Foi uma paixão? Viu alguém tocar banjo e apaixonou-se? Ou viu o banjo e apaixonou-se? Como é que foi?
É uma história muito engraçada, mas comprida. Vou tentar resumir.
Vamos a ela, ainda estamos no início da conversa. Isto, praticamente.
Pois, eu vi um filme no princípio dos anos 90 que se chamava Deliverance. É o fim de semana alucinante.
Sim.
E no início tinha um duelo de banjo e de guitarra. Eu fiquei fascinado com aquele som. Entretanto, comprei a banda sonora do filme. Pronto. Basicamente o filme, a única música de banjo que tem é esse duelo, é o Dueling Banjos. Mas a banda sonora, não sei porque, eles fizeram só música de banjo. E eu tive a oportunidade de comprar esse CD e fiquei completamente abismado com a destreza, com
o virtuosismo
dizer, dos músicos. É uma coisa impressionante. E eu sempre gostei de música alegre, música ritmada, e quando comprei aquilo fiquei completamente apaixonado, de tal modo que pedi ao meu avô um banjo, e ele conseguia comprar um banjo, e durante 2 ou 3 anos tive o banjo sem saber afinar nem nada. Tinha lá o banjo. Eu não tenho nenhuma formação musical.
E para contar disso, tem alguma formação?
Não tenho nenhuma formação musical.
Toca de ouvido, como costuma dizer-se.
Sim, depois fui aprendendo, mas pronto, não tenho nenhuma formação musical e não tenho nenhuma inclinação natural para a música. Tive uma guitarra, mas sempre tive dificuldade em aprender...
A sério?
Não tenho nenhuma inclinação.
Então vá-se embora, estamos a falar sobre música. A ideia de trazer aqui é só essa.
Pois, mas...
Estou a brincar.
O virtuosismo do músico é 10% de virtuosismo e 90% de trabalho. E
trabalha muito então para isso?
Muito. Muito mesmo. E a verdade é que nos primeiros anos foi difícil. Eu, entretanto, fui estudar para a Inglaterra, levei o banjo. Já levei o banjo afinado porque fui a um concerto dos Pogues e fui ao backstage e afinaram-me o banjo, porque até aí não sabia. E depois comecei a aprender, tive 6 meses em Inglaterra e comecei a aprender a tocar muito devagar, a técnica de tocar banjos de 5 cordas.
Onde é que esteve em Inglaterra a estudar?
Estive em Londres, a fazer o Erasmus, estava a estudar na faculdade de Engenharia Geológica, fiz o Erasmus e quando cheguei a Londres, o meu objetivo passava por tentar aprender a tocar um instrumento.
Engenharia geológica.
Engenharia geológica.
Grande a pedra, dizia o outro. Isso é uma coisa bem diferente de tocar banjo.
E depois estive lá 6 meses, tive muito tempo a praticar, mas depois, quando voltei para Portugal, voltei a estagnar. Entretanto, tive uma banda com uns amigos da faculdade e de vez em quando fazíamos assim uns concertos. Mas a verdade é que a minha destreza como banjista era praticamente muito, muito pequena.
É mais a vontade.
Era a vontade, mas também a vontade foi crescendo. Isto foi uma coisa muito... Isto é como uma escadinha em que os degraus, os patamares, são mais compridos do que aquilo que sobe, não é? Eu, entretanto, vim para Portugal, estagnei e depois, no último ano da faculdade, quando estava a fazer o estágio, encontrei um músico em Portugal que sabia muito sobre bluegrass, sobre este estilo de música, tocava bandolim, tocava guitarra, para mim é o melhor guitarrista português, e também tocava banjo. E durante um ano tive aulas com ele e aí a coisa começou a crescer. Entretanto, comecei a trabalhar numa empresa de fiscalização de obras, saí de Lisboa, fui trabalhar para o Alentejo e para outras zonas e voltei a estagnar. Depois, quando chego ao Algarve, vou trabalhar para uma obra no Algarve em 2002 e depois comecei a tocar assim num barzito e tal, comecei a gostar a começar a praticar mais e conheci um banjista inglês que vivia no Algarve e que foi dos primeiros banjistas, era uma pessoa já de idade, foi dos primeiros banjistas em Inglaterra. Ele inclusivamente costumava dizer, para aprender a tocar banjo, uma vez que as músicas são rápidas, ele punha moedas em cima dos giradiscos para abrandar a velocidade. Era assim que ele aprendia a tocar banjo. E eu voltei a ter aulas, pronto, de um para um com ele durante um ano e meio. E foi realmente quando comecei a ter noção das músicas, dos músicos, da virtuosidade, como é que se chega lá. Havia muitas vezes que ele tocava e eu via, percebia que aquilo era giro, era engraçado, gostava de tocar aquilo, dizia, toca isso outra vez porque eu tenho, devagarinho, que eu tenho que aprender.
Eu recordo que estou com o André Dal, que é um músico que toca banjos, mas não toca só banjos, vai muito para lá disso, porque já tem gravado, já tem gravações e já passou até as fronteiras nacionais. Eu tinha aqui uma capa de um disco à minha frente, Beyond the Tagus River, portanto, para lá do Tejo, para além Tejo, não é? Para além do Tejo. Fale-me deste disco, fale-me disto, mas deste percurso de edição e onde é que ele já chegou?
Olha, também é uma história comprida.
Vamos a ela.
É assim, eu depois de ter aulas com esse músico no Algarve, comecei a ir a festivais de bluegrass. E o primeiro festival de bluegrass foi na Holanda, pronto, aqui na Europa, e realmente fiquei completamente siderado. Aquilo, um festival de bluegrass, que é uma coisa que eu quero trazer para Portugal, é um festival completamente diferente de todos os outros festivais que conheço.
Qual é a diferença?
Para já, olha, os músicos são muito amigos do público, muito amigos dos outros músicos, partilham tudo, e num festival a gente vê as bandas a tocar em palco, mas eles saem do palco e põem-se ali a tocar ao lado do público.
É um festival comunitário.
É,
então não há nada como esta rádio, que é a Rádio da Freguesia de Belém, comunitária, a ter algum papel nisso e dizer, vamos promover esse festival também.
Eu acho que sim.
Vamos ajudar a promover isso.
Porque é uma coisa realmente que não existe cá. E eu, pronto, quando comecei a ir a festivais, eu pegava no banjo, depois acordava de manhã, a gente acampava, acordava de manhã, olhava para um lado, estavam 5 ou 6 a tocar, olhava para o outro lado, estavam 7 ou 8 a tocar. Havia 3, 4 jams a acontecer ao mesmo tempo, e isto o dia todo. Eu começava a tocar às 10 da manhã, só parava às 4 da manhã. A primeira vez, a minha mulher foi comigo, tinha que me dar comida à boca, porque eu não parava de tocar. E isto... É não só com os amantes do bluegrass, que não são músicos por si e que não têm bandas, mas os próprios músicos também. E à conta disso, eu conheci músicos espetaculares, músicos que são muito conhecidos dentro do bluegrass, e que realmente a relação é muito, muito familiar. Isto é, eu considero que as pessoas que estão no Bluegrass, aqueles meus amigos, é que são como se fosse uma segunda família. Entretanto, eu em 2010, 2011, já ia a festivais de Bluegrass há algum tempo, comecei a desenvolver um problema no dedo. Eu não sabia o que é que era, Pronto, o banjo toca-se com polegar, indicador e médio. E comecei a perceber que andava cada vez a tocar pior. E não percebi porquê. E, entretanto, comecei a pesquisar e não sei o quê, encontrei outros músicos e encontrei o problema. É uma condição médica que se chama distonia focal. Ele não dá dor nenhuma. O que se passa é que, devido ao excesso de prática e má prática, e pronto, e se calhar o facto de tocar, isto não dá em todos os músicos, obviamente, mas o facto de fazer, de praticar muito, por exemplo, as pessoas que estão muito tempo ao computador, os músicos que tocam muito, é um, no fundo, tocar, os músicos profissionais, eu conheço músicos que tocam 12 horas por dia, praticam 12 horas por dia. E, portanto, no meu caso, eu praticava 3 horas por dia e comecei realmente a ter um problema no indicador direito e o dedo começou-me a encolher e eu consegui, e não, comecei a deixar de conseguir tocar. Aliás, eu praticava durante 3 horas. No dia a seguir parecia que tinha parado durante uma semana.
O dedo começou a encolher, como é que fica aquele chamado gatilho?
É quando se toca, ele encolhe.
Fica o chamado gatilho, não é? Fica preso.
Neste momento eu comecei a usar uma luva, troquei dedo, comecei a tocar com o polegar médio e anelar e comecei a usar uma luva para me esticar o dedo. Mas neste momento a doença evolui, não tem cura, é uma doença neurológica que muitos músicos deixaram de tocar por causa disso. Eu inclusivamente pensei em trocar de instrumento, mas realmente o banjo é que é a minha paixão e eu disse, não vou desistir, eu vou lutar. Neste momento eu utilizo o polegar, o médio e o anelar para fazer certos movimentos e o polegar indicador e médio para fazer outros movimentos, porque já me afeta outros dedos e não só o indicador. E falho muito mais do que falhava. Realmente nota-se bastante a clareza. Sinto essa, às vezes as pessoas podem não perceber, mas eu sinto perfeitamente e os músicos percebem. Sinto essa dificuldade.
Já não é o primeiro músico, por causa de um limite físico, adapta depois as mãos à
solução. Exato, sim, sim.
Mas, por exemplo, havia um guitarrista famoso que ficou sem os dedos.
O Django Reinhardt.
Exatamente.
Ficou sem o indicador e sem o... os dois dedos. O mindinho, o anelar, e tocava só... Da mão esquerda, tocava só com o indicador e o médio.
Que é extraordinário, portanto, é excepcional, de facto.
No meu caso, realmente, esta tendência evoluindo é sempre difícil. Eu estou constantemente a mudar técnica e constantemente a reempreender, a fazer os roles todos de novo, porque como evolui tem que reaprender um pouco tudo para tentar arranjar alternativas para conseguir continuar a tocar.
Isso é um bocadinho o lado triste da medalha, mas depois há o lado muito alegre, não é?
Pois.
Vamos começar assim. Ainda se lembra da primeira música que aprendeu e tocou do princípio ao fim?
Sim.
Qual
sim,
é que era?
Não. Cripple Creek. Cripple Creek foi a primeira música que aprendi.
E agora o que é que está nesta evolução toda, mesmo com esse problema da mão, nestes discos? Eu queria saber o que é que está. Pronto. Para nós consumirmos. E onde é que podemos ir à procura de um disco destes?
Exato. Eu para... pensei em fazer este disco porque antes que fosse tarde demais, ou seja, antes que pudesse, que a doença desenvolvesse de uma maneira que não conseguisse já gravar nada. E então comecei a gravar em 2013, tive uma primeira fase de gravação com alguns amigos também em 2013, cada um na sua casa, cada um no seu país, porque cá em Portugal não há músicos de bluegrass, e tive que convidar amigos estrangeiros. E comecei em 2013, depois voltei em 2017 e acabei, portanto, a parte do banjo, gravei em 2013 e 2017 e ainda em 2020 umas pequenas notas. E o que eu quis foi, no fundo, além de ter alguma coisa gravada antes que fosse tarde demais por causa do meu problema, era ter um disco que mostrasse... o estilo em si na sua vertente mais virtuosa, que eu pudesse conseguir apresentar ao público português. Isto porquê? Porque realmente em Portugal o bluegrass é um estilo de música tradicional com instrumentos de cordas americano, que não é conhecido em cá em Portugal. Aliás, quando a gente ouve assim um banjo, por exemplo, associa logo aos cowboys, associa logo aos rednecks, ao hillbilly, e não é bem assim. Este estilo de música nasceu com uma banda e com música em particular, e ele fazia questão de tocar de fato e gravata, porque dizia que isto não era música para redneck. Isto é um estilo de música virtuoso. Ele comparava muito este estilo a outros estilos de música virtuoso, em que as pessoas, em que a apresentação conta, para mostrar que é um estilo um pouco... é para chegar ao povo, mas não é um estilo.
Mas não é aquele lado informal que me disse ainda há pouco do bluegrass.
Como?
Não é o lado informal que normalmente se atribui ao bluegrass, não?
Isso é as jams, ou seja, okay. Eles em palco tocavam com de fato e gravata, mas depois
a rigor,
uma banda, para mostrar a sua vertente máxima em termos musicais. Mas depois as jams eram uma parceria, no fundo, eu fiz uma entrevista a músicos de bluegrass em França e perguntei o que era para eles o bluegrass, e a maior parte deles disse que o bluegrass é amizade. E isso reflete-se nas jams. As jams, cada um só lá vês, imagino que estão 10 músicos a fazer uma jam, está um a cantar e o que está a cantar entre os refrões dá sinal a cada um dos músicos para fazer um solo. E toda a gente faz um solo, quer desde o músico mais consagrado àquele que está ali a aprender há 6 meses ou há 3 meses. Portanto, toda a gente tem a sua oportunidade de experimentar, de tocar e de aprender, e aprende-se muito assim.
Deixa-me perguntar-lhe aqui uma outra coisa. Para já, estava aqui a ver graficamente, tem uma coisa na mão que é para apoiar o problema que tem na mão, ou faz parte de... Aqui na fotografia, estou a vê-lo a tocar o banjo e depois tem uma coisa preta na mão que segura o polegar. É para apoiar.
Foi na altura, não era bem o polegar, era um indicador. Se não me...
Eu não consigo ver de melhor, pois, que estou a ver aqui num ecrã.
Isso na altura, o meu dedo.
É no indicador, exatamente.
O meu dedo indicador encolhia. E então ficava, eu tocava com o polegar médio anelar e o dedo ficava ali no meio, um bocado a estorvar. Então comecei a usar essa luva, até era conhecido pelo Darth Vader do banjo. Para me esticar o dedo, para tirar o dedo indicador do meio pronto, dos outros dedos, no fundo. Neste momento eu já não preciso, aliás já o utilizo para tocar, porque pronto, tive que arranjar outras alternativas entretanto, mas durante, se não me engano, 6 anos usei essa luva.
Pois é, a curiosidade é porque as pessoas não estão a ver o que eu estou a ver aqui uma capa, uma contracapa, em que há uma capa muito engraçada também, porque o André, penso que é o André, está no alto da ponte sobre o Tejo, não é? Está lá no alto sentado a tocar, é uma composição, é um desenho, obviamente, está rodeado de gaivotas, há um casilheiro meio a passar cá em baixo, e muita gente cá em baixo numa festa, no fundo, é uma festa no tabuleiro da ponte, ou pouco mais ou menos do que isso. E esta ideia de que estamos para lá do Rio Tejo, este é um trocadilho e uma certa ironia, este Alentejo dito desta maneira.
É assim, eu...
E há mais ironia aqui no disco, eu vou perguntar-lhe duas coisas, mas diga.
Pronto, a ideia para o disco, eu quis ter alguma ligação entre os Montes Apalaches, que é de onde veio o bluegrass, entre aquela zona do Kentucky, de Tennessee, e o Alentejo. Eu, quando estava a trabalhar no Algarve, um dos colegas de trabalho que tinha mais idade e que vivia no Alentejo, em Ourique, ele dizia-me que achava o Alentejo profundo tem uma proximidade muito grande com aquela zona, com aquela ruralidade dos Estados Unidos. E realmente eu já lá fui aos Estados Unidos, já fui a esses estados, e realmente as pessoas são muito parecidas com as pessoas no Alentejo. É uma vida mais calma, mais pousada,
uma marca rural / agrícola muito própria, não é?
Também. Exatamente, tem aquela, claro que
a sombra só vem do céu ali,
as paisagens são diferentes, mas existe uma relação muito próxima entre a maneira de ser das pessoas, o clima e a paisagem. E a verdade é que, em termos vocais, o bluegrass tem algumas semelhanças com os cantares alentejanos, na questão, na sua abordagem, ou seja, são estilos completamente diferentes, são técnicas também diferentes, mas a abordagem, em meu entender, é muito semelhante. Há muitas bandas de bluegrass que também cantam à capela, cantam a várias vozes, e os coros são muito, muito fortes. E eu encontro esse paralelismo com os cantares alentejanos. O nome que dá, a música que dá o nome ao álbum chama-se Beyond the Tagus River, e a minha influência é um original meu, e a minha influência foi realmente o Alentejo. E eu, sendo filho de alentejanos, os meus pais nasceram os dois no Alentejo, um no alto, outro no baixo, quis prestar essa homenagem ao Alentejo e pronto, o balbo.
Mas há uma ironiazinha neste trocadilho entre este título, Beyond the Tagus River, e o além, para lá do Tejo, no além, Alentejo, há uma certa ironia. Como há outra ironiazinha que eu descubro aqui, que gostava que me falasse dela. Há um pequeno texto que diz assim: toco banjo de 5 cordas há mais de 20 anos. Durante este período participei em muitos festivais, workshops e concertos com e sem a minha banda, os Stone Bones and Bad Spaghetti. Isto é outra ironia. Bad Spaghetti é o que é massa má, não é? Massa má.
Exatamente. Isso, é assim, eu em 2000...
Estas pessoas que escolho, sim, tão irónicas para as coisas que escrevo aqui.
Vamos uma por uma, então. Relativamente aqui, à capa, o que eu quis fazer foi uma ligação. Ou seja, uma ligação entre o Alentejo e aquela zona dos Estados Unidos. E o Beyond the Tagus River, no fundo, é uma ponte entre Portugal, entre a Europa, entre o Alentejo e os Estados Unidos. E porquê? Porque também são 16 músicos convidados.
Eu ia falar nisso também.
São 16 músicos convidados de diferentes países na Europa, dos Estados Unidos e também do Japão. Acabam por ser 3 continentes. E no fundo é uma ponte para dizer que o bluegrass é um estilo de música que chega a todos os cantos do mundo. Inclusivamente há músicas desse álbum que já estão em airplay, nas playlists de rádios americanas, na Europa, em diversos países, e também na Austrália. E, portanto,
isso que eu dizia no início, vamos saltar fronteiras para o...
Exatamente. E eu, no fundo, o meu objetivo é também trazer para dentro o estilo de música, porque eu gostava muito que houvesse mais bandas, mais público a ouvir este estilo de música, que é a minha paixão. A segunda ironia, realmente eu, quando comecei, eu entretanto em 2008 deixei a engenharia e comecei a trabalhar aqui na zona de Pedrosos, num restaurante familiar dos pais da minha mulher, que entretanto passou para nós. É um restaurante de comida goesa.
Que eu conheço, e ia dizer que é mais um continente a meter-se aqui.
Exatamente.
É mais uma influência internacional aqui.
e comecei a ter mais tempo para me dedicar à música, porque até essa altura eu basicamente ia aos festivais e tocava em casa. Era o que se chama um bedroom player. Entretanto, apareceu-me um rapaz da medicina do trabalho no restaurante e ficou completamente vidrado com uma pessoa ali a tocar banjo. E começámos logo a passar em fazer uma banda, e fizemos uma banda que demos o nome Stone Bones and Bad Spaghetti. Bad Spaghetti é massa má, portanto massa má. Stone Bones é pedras ossos, pedrosos. Portanto, a banda
exatamente.
É pedrosos
e massa má. Eu não queria revelar logo aquilo que indica esta...
Stone Bones é Bad Spaghetti. Pronto, é uma banda que se formou, que tem-se mantido ao longo dos anos. Já fizemos 3 EPs. Temos ido a muitos festivais de bluegrass na Europa. E já fomos à Suíça, Noruega, Holanda, França, pronto, Espanha. Tentamos sempre
divulgar... Covid-19 e confinamento limitou um bocado esse tipo de passeios,
pois,
não é?
É assim, basicamente...
Como é que reuniu estes músicos todos? Que há tanta gente, tantas origens.
Olha,
cada um gravou no seu sítio ou gravaram todos juntos?
Nós, em 2020, isto parou tudo, não é? E eu tinha na gaveta... O meu álbum estava parado, portanto eu gravei em 2013 com uns músicos também. Foi que cada um gravou na sua casa, portanto isto não são gravações de estúdio, são gravações caseiras, com equipamento pessoal de captação. Mas gravei 3 ou 4 músicas, depois em 2017 gravei o resto das músicas de banjo, portanto são 6 originais e 6 covers tradicionais de bluegrass, de swing, de jazz. Música irlandesa também. E chegou 2020 e estava tudo parado. E eu pensei: está tudo parado, agora é a altura ideal para acabar. O objetivo passa por convidar músicos que eu conheço pessoalmente, em que fiz jams ao longo dos anos em diversos festivais. E pensei: olha, vou convidar estes meus amigos porque realmente eles são todos muito bons. São todos músicos de top, não, ninguém melhor que eles para participar no álbum, para mostrar como é que é o Bluegrass a Portugal. E então convidei uma série de amigos, eles aceitaram de bom grado.
Estão aqui reunidos neste disco. O André Dalles esteve comigo, Alexandre Honrado, nos Vizinhos do Presidente. Agradeço muito, André, ter vindo.
Obrigado.
E estou desejosíssimo de ouvir muitas vezes estas músicas. Muito obrigado por ter vindo.
Obrigado, eu que agradeço.
Obrigado.
Os Vizinhos do Presidente.